Você está ouvindo o audiobook grátis.com.br. Capítulo 12. 1899 dias depois, o médico declarou que Amâncio estava livre do maior perigo. As bexigas foram boas e secariam prontamente, sem quase deixar sinal nau na pele. Dentro em pouco abria a janela do Narcês, recolhia-se a última roupa que servira à moléstia, defumava-se o quarto pela ula ou vez, e o mimalho entrava afinal na convalescença. Loen, que deixou a cama, apareceram-lhes dores reumais na cara do peito e nas articulações de uma das pernas. Era o sangue de sua ama de leite que principiava a rabear. Bem dizia outrora o médico a seu pai, quando este o encarregou de amamentar o filho. E depois vieram os remédios para a nova enfermidade, e Amâncio, a despeito de sua impaciência por ganhar a rua, continuou encurralado na casa de pensão e submetido a uma dieta rigorosa. Sabino que Campos lhe remetera na véspera, tomou conta do lugar que o copeiro exercia durante a noite. Nesses dias Lúcia muito pouco se chegou para o estudante, receava com isso provocar da parte do coqueiro alguma violência contra Ciá. Ela bem sabia que era guardada à vista. Toda aquela família já nem ao menos disfarçavam a vigilância em que a trazia, andavam todos eles, desde a velha até o pequeno, a fariscar os passos, descaradamente empenhados em afastá-la o mais possível de Amâncio. Sussa de bandidos! Com efeito, nunca mais lhe foi possível até aí fazer ao rapaz uma outra visita noturna. Mas justamente no dia em que se arejou o quarto, estava Amâncio estendido na cama, a reler um esfacelado volume de Alencar, quando de repente se abriu a porta e Lúcia surgiu, aflita e apressada, correndo para ele num formidável alvoroço. Seriam mais de 11 horas da noite e a família de Coicuro estava já recolhida. Amâncio assustou-se com a visita, mas nem por isso a estimou menos. Quis, antes de tudo, saber que terrores eram aqueles. E diabo acontecido? Mas se alguma coisa ruim acabava de suceder, era com certeza por castigo, que Eva, ingrata muito grande, já não aparecia aos infelizes, naturalmente tinha medo das bexigas. Oh, não, vozeou a ilustrada senhora, agarrando-lhe ambas as mãos com o transporte. Não, tu que vier de tia Amâncio. Tudo que te pertence de repente é bom e sublime para mim. E correu de novo à porta, certificou-se de que a casa estava bem sossegada, e tornou para junto do estudante, apalpando dos lados e circunvegando olhares inquietos. Sabino já se havia esgueirado discretamente pelo corredor, enquanto o senhor moço, ainda meio aturdido com a agressão melodramática de que fora vítima, apanhava uma por uma as folhas do Alencar que se tinham espalhado aos pés da cama. Pois olho, ninguém o acreditaia, disse ele voltando afinal do seu espanto e pousando o livro sobre o velador. Por quê? Interrogou Luz muito séria e muito dura defronte do rapaz. Ora, por quê? Porque já não há quem a veja. Porque a senhora arribou deste quarto, como se aqui alguém lhe quisesse fazer mal. Ela respondeu com um sorriso de trícia e um resignado sacudimento de cabeça. Os fatos, pelo menos, assim o afirmam, acrescentou o doente. Mas valha-me Deus, tornou a outra. Pois não vês a perseguição que sofro que por tua causa? Não vês que estou espiada, seguida e vigiada a todos os instantes? Não vês o ciúme que mime? Coqueiro a tal Amélia Nini, meu diabo, tão por ciúme? Perguntou Amâncio, deveras espantado. Mas o ciúme como? Por quê?
Diz ela!
E passou a mão na testa. Estás na aldeia e não vês as casas, eu?
Sinto.
E assentando-se à beira da cama, para lhe ficar mais perto, continuou diminuindo o tom da voz. Pois não percebes, filho, que toda esta gente quer fazer de ti uma propriedade sua, que esta gente te considera um tesouro precioso e teme que lhe o furtem. Não percebes, meu Amâncio, que há aqui um plano velho, tramado para te fazer casar com a Amelinha, isso porque és rico e, na tua qualidade de homem de espírito pouca, importância ligas ao dinheiro.
Não!
Dou-te a minha palavra em como, até que nada percebia de tudo isto. Pois fica, em tamanho do real, uma grande conspiração contra ti ou, por outra, contra os teus bens.
Ora,
disse ele em voz baixa. Todos esses carinhos que eles ostentam, todos esses cuidados e desvelos artísticos, são laços armados à tua ingenuidade. E tão bem arranjados, respondeu Amâncio, se esperam que eu case com a Melinha. Não sejas hipócrita, acudiu a outra. Tu gostas dela, não negues.
Ah, não nego.
Mas gosto sem intenção de espécie alguma gosto, coitada, porque ela nunca me fez mal, porque até lhe sou grato aos seus obsequios. Mas daí para casar, e depois de um assovio de grande esperteza, não é meu tipo, meu ideal.
Dere, ainda não penso vento, nem sei se algum dia pensarei nisso.
Ora, respondeu ele, não vale a pena a gente se casar. Há por aí tanta desgraça, tanta decepção, que para falar com franqueza não tenho ânimo. Julgas assim tão mal as mulheres?
Com franqueza é exato, filha. Não digo que não haja mulheres virtuosas, isto, porém, é tão raro.
Prefiro não arriscar. Desconfio de tanto ceticismo na tua idade.
Ele agitou os ombros.
Um homem com esses princípios é incapaz de amar.
Arnou ela.
Tens em mim a prova do contrário.
Retou Amâncio sorrindo.
Engi.
Sim, e sabes disso perfeitamente.
Que te amo o quê?
Nesse caso, o cético não sou eu. Se me amasses, já me terias provado.
Provado.
Não acredito nesse amor cauteloso e metódico, que de tudo se arreceia, que se não queria, que tem calma para medir ter todas as conveniências, que teme os olhares, os ditos, as considerações de todo o mundo, que vem finalmente muito mais da cabeça que do coração.
Não acreditas em que eu te ame?
Não dê certo.
És linda mão em criança para sentires o verdadeiro amor, a verdadeira paixão. És que não conhece obstáculos, que tu pode e tudo vence, que é capaz de todos os sacrifícios, sejam do bem ou sejam do mal, essa que levanta os grandes crimes, os grandes heroísmos.
Homem, porventura saberás ao menos o que é o amor?
Algum dia experimente, por acaso, o ciúme, o desespero, a loucura, a que nos conduz o objeto amado. Não queiras amesquinhar o único sentimento que até hoje se tem conservado puro. Não queiras amesquinhar a coisa única respeitável que resta sobre a terra. Para que possas falar a esse respeito, primeiro é necessário que ames, é preciso que dês alma, vida, futuro, esperanças, tudo, a uma mulher. É preciso primeiro que te esqueças de teus sonhos mais queridos, de tuas melhores aspirações, para só cuidares nela, viveres dela e para ela.
Eu acreditaria em ti, e Lúcia apoderou-se novamente das mãos de Amâncio, e as palavras borbulharam-lhe com mais febre.
Amor é o que sinto por ti, entendes?
Amor é o que me faz esquecer a minha responsabilidade, o meu destino, o meu dever, para estar aqui a teu pés.
Ali é a tu, esquecido do passado, descuidosa do futuro, só para te ver, só para te ouvir, só para me saturar toda a tua presença.
Indrisse Amâncio, procurando afinar a voz num enfático com que falava a outra, entretanto.
Nunca me permitiste fui contigo os verdadeiros e mais saborosos proveitos do amor. Tiveste a cruel habilidade de transformar um manancial de gozos em fonte perene de tormentos e de sabores.
Se me amas, digo-te eu agora, porque evitas a todo transe que eu vá além dos nossos beijos.
Se me amas, porque impões o suplício do teu rigor.
Eu só acreditaria na sinceridade de teu protesto se fosses mais generosa comigo.
Não, contra-la abraçando-o.
Nunca faltarei aos meus deveres. Nunca trairei meu marido. Sou capaz de uma loucura, não nem de uma infâmia. Seria capaz de fugir contigo, abandonar tudo por tua causa, mas introduzir-te covardemente na minha alcova, nunca.
Aceitai um crime, sim. Mas havia de aceitá-lo sob todas as responsabilidades, com todas as consequências, que ele viesse a produzir.
Seria tua, mas não engano a outro.
Seria a mas toda, inteira, lealmente.
Abandonaria por tua causa meu marido, antes, porém, de o fazer, dir-lhe a franqueza ao fulano.
Uau!
Não posso continuar ao teu lado, sem que te engane todos os dias e atos em tu isso vol.
Amaldiçoa-me, se quiseres, mas não perturbes a minha felicidade.
Deixaria de ser esposa para ser concubina.
Trocaria meu nome, minha posição, por algumas horas de delírio, por algumas horas de sonho, mas, em todo caso, a consciência nunca me acusaria, o coração jamais se teria de maldizer.
Disse ela, forlegando cansada de falar.
É por isso que até hoje me tenho portado deste modo contigo, é por isso que domo os meus impulsos e os meus arrebatamentos.
Sou de ouro, não me possuo, não posso dispor disto.
E sacudia todo o corpo, com uma obstinação provocadora e canalha.
Amâncio olhava para ela, mordendo os beiços, se é verdade que me queres possuir.
Disse a intransigente, depois de uma pausa em que se ouvia a respiração dos dois.
Arranca-me das mãos de meu marido e leva-me para onde bem quiseres. Faze de mim o que tenderes.
Serei tua amante, tua companheira, tua escrava,
serei tudo o que ordenares, contanto que eu tenha comprado com o risco de minha vida a felicidade de nós ambos. E Lúcia, agitando romanticamente os cabelos, que ela por cálculo trazia soltos essas noites, perguntou com ímpeto. Compreendes agora a minha reserva? Compreendes que, apesar de minhas reclusas, eu te adoro, meu Amâncio, meu amor, minha vida. Entretanto, acrescentou ela, quando se convenceu de que Amâncio não queria cair no laço tenro fatalmente de abafar todos os meus sentimentos, tenho de calcar todos os meus desejos, porque amanhã nos separamos. Amâncio ergueu-se pasmado. Como nos separamos? E rogou, eu amanhã retiro-me desta casa. Esclareceu Lúcia, sem erguer os olhos. Vou, e ainda nem sei para onde, mas não posso deixar de ir. Manda-me a dignidade que é aqui que nem mais um instante. Como assim?
Espiante!
Não me perguntes nada. Não me perguntes nada, porque só o que te posso afirmar é que esta súcia. Indicava o andar debaixo com um gesto trágico. É súcia receosa que eu te dispute, Amelinha. Origa-me a se assai. Obriga-me a separar-me de ti, ah? Os miseráveis sabem o quanto eu te amo, meu Amâncio. Temem que eu seja um estorvo ao teu casamento com ela. Mas, filha, como te podem eles constranger a saia? Não me obrigues a falar, por amor de Deus. Eu não quero, não devo dizer mais nada. Ora, isso não é generoso de tua parte. Se não podes usar de franqueza, para que então me citas deste modo a curiosidade, não? Não te posso dizer mais nada. Repele-me, se assim entendes. Manda-me embora, mas por piedade não me obrigues a corar em tua presença. Corar em minha presença? Não entendo, filha. Fala por uma vez. Abre o coração.
Nunca!
Mas é que tu me torturas, Lúcia. E acarinhando-o, amamos. Não sejas criança, fala com franqueza. Diz o que te fizeram. Não acreditas então que sou teu amigo, teu amiguinho? Não crês que representas em minha vida uma preocupação constante, um sonho, uma esperança? Sim, acredito em meu amor, mas não me obrigues a tratar de coisas nas quais ainda não tenho o direito de te falar. Ora, que segredo pode ser esse, tão negro, tão repugnante, que não me queiras dizer? É preciso que eu mereça muito pouco da tua confiança. Não, não é isso, mas é que me falta o ânimo para confessá-lo. Mudemos de conversa. Não queres dizer?
Ou?
Não me fales desse modo, meu querido. Então dize o que é do. E prometes que não me acharás ridícula. Prometes que a revelação do que te vou dizer não me amesquinhará aos teus olhos.
Juro.
Lúcia tirou uma carta do seio e entregou-a ao estudante. Logo que este principiou a leitura, ela cobriu o rosto com as mãos, como para esconder a vergonha. Amâncio leu o seguinte em voz baixa. O senhor Dona Lúcia Pereira. Há 4 dias que entreguei a seu marido uma segunda conta do mês passado e deste mês. E visto que até agora não tenho recebido senrandumpas e promessas, tomo a liberdade de participar-lhes que, de hoje em diante, não posso continuar a lhes oferecer comida e que preciso urgentemente de cômodo ocupado pela senhora e seu marido. Depois que até amanhã esteja o quarto nan. 8 desembaraçado e a minha conta selada e assinada e a senhor Pereira, sem o que, pesa-me dizê-lo, não consinto que vei vez. Levem consigo a sua mulata, que é o único bem de que posso lançar mão para garantir a dívida. Estava assinado por extenso o nome de João Coqueiro. Amâncio dobrou a carta silenciosamente, ao passo que Lúcia continuava a esconder o rosto. Em quanto impor? Perguntou ele depois. Ela, conversando uma das mãos nos olhos, tirou com a outra conta do seio e passou-lhe sem dizer nada. 460 mil réis, leu o moço para si, e fez um trejeito com os olhos. Lúcia ao lado, solo sempre, de rosto coberto. Amâncio pensou um instante e disse, não te aflijas. Eu posso, se quiseres, arranjar o dinheiro para amanhã. Ela então descobriu a cara e, sem uma palavra, abraçou-se ao rapaz e começou a chorar. E hoje, perguntou ele, quando Lúcia já se dispunha a sair, hoje mereço um beijo. Ela correu para Amâncio, sorrindo, e com os olhos fechados, estendeu-lhe os lábios. O estudante, com as duas mãos abertas, segurou-lhe a nuca e principiou a sorver o seu beijo, demoradamente, voluptuosamente, como se estivesse bebendo por um canjirão. Lúcia, porém, ao perceber que a coisa se demorava muito, arrancou a cabeça das mãos do rapaz e fugiu. Às 9 horas da manhã subsequente, voltava Sabino da casa de Campos com a resposta de uma carta em que o senhor moço pediu o dinheiro necessário para te fazer as dívidas de Lúcia. João Coqueiro ficou assombrado quando recebeu a quantia. Correu logo em busca da mulher. Sabes, disse assim que a viu. Pagaram, hein? Fez-me. Blizzard com espanto.
Pagaram tudo?
Integralmente, Castelcobre. Depois do silêncio da admiração. E que te para ti, hein, Loló? Parece-me bom. A metade está feita. Agora já não se trata de receber-lhe a conta. É só de os por fora de casa. Mastigou o marido, mas agora também é mais difícil fazê-los desarvorar. Já não temos um pretexto para isso?
Pretextos não faltarão. Respondeu a francesa e acrescentou. O que me faz cismar é este dinheiro arranjado assim à última hora. Porque eles ainda ontem estavam bem apertados e Pereira não arredou o pé de casa durante o dia.
O marido refletiu um instante e depois exclamou com vislumbres de quem se sente roubado. Ora, querem ver que aquela raposa arrancou estes cobres ao Amâncio?
Blizzard confirmou ao Vitre com um gesto de cabeça.
E olha que não é outra coisa, repetiu-do.
Que hoje, Sabino, desde muito de muito a fazer hora essa.
O resmungou Blizzard, indignada e ressentida, como se aquele desfalque na carteira do estudante lhe trouxesse um prejuízo imediato.
Ora, mas deixe estar que hei de saber de tudo,
prolou Candeiro.
E com efeito, daí a pouco o próprio Sabino lhe confessava que fora pela manhã à casa de Campos levar uma carta e que voltara com outra, recheadinha de dinheiro em papel. O locandeiro revoltou-se, mas a sua indignação subiu verdadeiramente ao cúmulo. Foi quando lhe constou que o bom do Amâncio, para ter ocasião de estar mais a tempo com Lúcia, recorria a todos os meios e modos de afastar Amélia do quarto.
Diz que não quer ser importuno, contou à rapariga que já bastam os incômodos que me tem dado, que não se acha com o direito de fazer de mim uma irmã de caridade e de obrigar-me a suportar as suas amolações. E que eu viesse aqui para baixo rir e conversar com os outros, que ele teria nisso muito mais prazer.
E tu que lhe disseste? Perguntou o irmão.
Eu disse que senti o maior gosto em prestar ao senhor Amâncio aquela insignificância de serviço, que se os fazia era por moto próprio ele.
Ele disse que não admitia, e que ficava até muito contrariado se eu não me viesse embora.
Perguntou João Coqueiro à esposa, apontando para o irmãs.
Tudo isto é obra da senhora Dona Lúcia, depois de uma pausa aflita. Aquela mulher não nos pode ficar em casa. Hajo que houver preciso que ela se vá daqui quanto antes, e deu a sua palavra de honra em como havia de pôr cobro a semelhante patifaria. Não sossegou essa noite. Enquanto os mais dormiam, andava ele lá por cima, a farejar nas trevas, grudando-se contra as paredes e escondendo-se pelos cantos. Passou assim algumas horas, mas afinal viu Lúcia sair do quarto, pé ante pé, atravessar a medo o corredor e sumir-se, às aparedelas na porta do Menseis. A sua primeira ideia foi chamar Pereira e mostrar-lhe a mulher no latíbulo do amante, mas considerou que o homem seria capaz de romper com ela e, nesse caso, a ligação de Lúcia com o provinciano tornar-se inevitável.
Não,
ele. Deixemo-nos disso. Mas também, não convinha desperdiçar uma questão tão boa para desmascarar a velhaca. Encaminhou-se, pois, na direção do quarto do estudante. Lúcia, ao sentir que alguém se aproximava, correu a fechar a porta por dentro e fez sinal de silêncio ao enfermo. Coqueiro parou de frente do Menseis e bateu.
Quem é? Perguntou Amâncio no fim de pequena pausa, com a voz levemente alterada.
Sou eu, disse o outro. Precisava dar-te duas palavras.
Como vi luz no quarto.
Lá tá o...
respondeu o doente. Mas agora não me posso levantar.
Boa noite, resmungou o dono a cagaza e afastou-se.
Lúcia fingiu-se muito assustada com aquilo. Coqueiro se veio ali. Foi para mostrar que sabia de tudo. Naturalmente espiara pela fechadura. E pendurou logo um olho na chave.
É o que se chama ter fama sem proveito.
Observou Amâncio, a quem as negaças da mulher de Pereira já impacientavam.
Tá então, vou vê-la.
Já te expus com franqueza as circunstâncias.
Diante do marido.
Está claro.
Isso por ora é impossível. Mais tarde não digo que não, mas por enquanto.
É porque não me amas, disse a ilustrada senhora, abaixo dos olhos.
Te amo minha vida.
Se te amo.
E amigava procurando beijá-la. Ela fugia com o rosto, dizendo aflitivamente que preferia nunca o ter visto. Antes de conhecê-lo, ainda conseguia suportar o marido abominável e aprender o destino, mas, depois que fantasiara a possibilidade de viver com Amâncio, de possuí-lo todo,
sem que outro disputasse. Não mais podia intestar com a miserável existência que levava e com os dilacerantes sacrifícios que lhe cumpriam. Dito este fraseado, foi-se do quarto, como das outras vezes, a fazer-se rogada, a medir os beijos que dava, a prometer que não voltaria mais, se Amâncio persistisse nas costumadas exigências. Ora bolas! Praguejou este quando se achou só. Desta forma é melhor mesmo que não venha. Põe-me neste estado e afinal musca-se, ainda por cima emburrada.
Gaites!
Mas a ideia de que aquela resistência talvez não durasse mais do que o tempo da moléstia o consolar em parte.
Sim, porque, em ficando bom, as coisas seriam de outro feitio.
Tinha graça que ele estivesse a pagar conto de 400 e tantos mil réis.
Só para desfrutar da certeza de que a senhor Dona Lúcia o amava com todo o ardor de que é capaz uma alma pura e apaixonada.
Qual, por semelhante preço, preferia não ser amado?
E adormeceu, inquiente por sair da moléstia e entrar no gozo da felicidade que ele acabava de pagar adiantado, como se abrisse para todo ano uma assinatura de amor.
A ilustrada senhora conseguira o que esperava. As suas negaças faziam-na mais desejada pelo rapaz rapas e davam-lhe aos olhos este, irresistíveis sinações de coisa proibida. Certas mulheres, quando se negam, estão como a onça recuando para melhor armar o salto sobre a presa. Logo pela manhã do dia seguinte, Jacoqueiro se apresentava no quarto do provinciano, mas com o aspecto muito ressentido, os gestos duros, o olhar cheio de recriminações. Então, ontem à noite, tinhas aqui a Lúcia? Inquiriu de chofre, depois de cumprimentar Amâncio secamente. O interrogado fez uma cara de espanto.
Não podes negar, eu vi sair.
É exato, respondeu o doente, franzindo as sobrancelhas. Há, porém, de pedir que eu te diga que andaste muito mal, repontou o coqueiro. Tens de concordar que eu não posso, nem devo consentir em casa semelhante coisa. E foi até a janela, olhou a rua pelas vidraças. Amâncio não dava uma palavra. O outro voltou, muito comprometido. Isto aqui é uma casa de família. Sabes perfeitamente que temos conosco uma menina solteira, uma virgem. Não é por mim, nem por ti, nem tampouco pela Lúcia, mas é por ela, sebo. Por minha irmã. A quem sirvo de pai? É por minha mulher. Por minha enteada e pelo menino. É pelos hóspedes, enfim. Pois acredita que não houve nada demais. Balbuciou Amâncio.
Não, filho, tem paciência.
Lá fora o que quiseres, mas daquela porta para dentro. Não me mito, nem posso admitir. E passeando pelo qual com as mãos nas algibeiras. Que diabo.
Eu te preveni.
Ora, o quê? Resmungou Amâncio, indignado com a hipocrisia do colega, mas sem coragem para dizer o que sabia a respeito dele e dos costumes da casa.
Não abro exemplo, acrescentou.
O que queres dizer com isso?
Quero dizer que sei, tão bem como tu, que aqui nem todos são santos.
Não te percebo, e é melhor justamente que não percebas. Mas, como o outro ainda se quisesse fazer de desentendido, ele declarou, frisando as palavras, que nem sempre ficava a dormir no quarto durante as noites e que então enxergava, às vezes, melhor do que mesmo de dia, e falou indiretamente nas entrevistas do médico do Né. 11 no que sabia do próprio coqueiro queiro com referência à mucama. Concluiu que posso afiançar é que a mulher de Pereira só vem aqui ao quarto depois que me acho doente e longe de ser com mau fim, coitada, é até com muita boa intenção. Entra, cavaqueia um pouco, dá-te a me tomar o remédio e assim como veio se vai embora, entendes tu? Não adujou o hoteleiro, cuja fúria se esvaziara de repente às bicadas do outro, que nem um balãozinho de borracha. Não há dúvida que tu és incapaz de cometer qualquer leviandade dentro de uma casa de família, mas aqueles são as aparências, são as más línguas, são os outros hóspedes.
Não os conheces, filho.
Nenhum deles acreditará que Lúcia venha ao teu quarto só para te dar o remédio e meio dedo de palestra.
Sei perfeitamente que isso é exato, basta que o digas. Eles, porém, não terão a mesma boa fé.
Muito queimado como a sabem de quanto é capaz aquela sujeita. Interjeicionou Amâncio. Uma senhora casada.
Casada o quê?
Da missa não sabes nem a metade.
Ela então não é casada com Pereira.
Nunca foi. Com ele nem com pessoa alguma. Eu conheço até a mulher do Ereira. A legítima uma velhosca, de óculos gorda, com um olho agachado, cheio d'água. Mora na Rua da Pedreira.
Amâncio estava tão pasmo quanto indignado. Aquela denúncia do colega produzia-lhe o mau efeito que se experimentado ao dar por falta do relógio.
pois o demônio da mulher nem ao menos era casada. Ele, então, que diabo de papel representara? Cínica. Disse em voz alta. Ora, fiz o outro. Não trates de abrir os olhos e de irmear depois as consequências. No Rio de Janeiro, prosseguiu, havia muito artista daquela força. Amâncio precisava atelar-se, se não queria ser esfolado completamente. Lúcia o que desejava era agarrá-lo para amante. Farejava-lhe os cobres. Ele, porém, que não fosse tolo, que se não deixasse fisgar por uma tipa de tão baixa espécie. O provinciano jurava até-lhe, jamais conseguiria coisa alguma das mãos dela. Isso sei eu, tornou o coeiro. Com um riso de velha experiência, isso não é necessário que me digas, porque já conheço a tática das Lúcias. Negam-se fingens difíceis, para valer mais. Quero obrigar-te a cair, toleirão. Dirá. Exclamou Amâncio, justamente como ainda na véspera havia respondido a Lúcia, quando esta lhe falou a respeito de Amélia. Ainda nesse dia, Coqueiro aproveitou a ocasião em que Pereira fazia a cesta e foi-se entender com Lúcia. Disse-lhe o que sabia a respeito das visitas noturnas ao quarto de Amâncio e declarou terminantemente que não estava disposto a consentir em casa semelhantes escândalos. Ela que tivesse paciência, mas fosse tratando de esvaziar as malas e cuidando de pôr-se ao fresco, se não queria sofrer alguma decepção maior. A ilustrada senhora ficou lívida e disparou sobre o locandeiro o mais terrível dos seus olhares. Uma cólera maçuda principiou a entupir-lhe a garganta. Não queria acreditar em tamanho atrevimento. Gritou por fim, trincando as palavras. Você põe-me fora de casa, porque tem medo que eu lhe tome o amante da irmã. Insolente! Bradou Coqueiro, avançando um passo. Não tenho medo, ordinário. Retrucou Lúcia, empinando o peito contra ele. Saíra que se bem quiser. Não te devo nada, entendes tu?
Nada.
Não deve porque ele pagou. E que tem você com isso? Que tem você com o dinheiro dos outros? Ou quem sabe se a donzela da irmã passou-lhe procuração. Seja lá pelo que for, eu é que não a quero, nem mais um instante. É fazer a troça e rua. Também não preciso ficar nesse bordel, reclamou ela e rabanou com direção ao segundo andar. Que diz você, sua Kelmena? Assistiu-me, brisa, cortando-lhe o caminho. É isso mesmo, respondeu Lúcia, carrando no chão com desdém. E as duas mulheres ficaram alguns segundos a olhar em silêncio uma para a outra, de mãos nas cadeiras. Coqueiro e doutor Tavares meteram-se entre elas. Lúcia subiu a 1.8, aprontou as malas no abrir e fechar de olhos, em seguida vestiu-se para sair, e já de chapéu, a sombrinha na mão, o indispensável enfiado no braço, correu ao quarto de Amâncio. Sabes, brau logo entrar, empurrando a porta com fúria. Aquela Beda e Urido acabam de me enxotar daqui por tua causa. Tem medo eu te coma? Não posso ficar nem mais um instante. Desejo que me emprestes o Sabino? O Sabino estava às ordens, mas para onde se atirava ela com tanta precipitação? Havia, porém, de encontrar um canto onde se metesse. Havia de descobrir um buraco, ainda que fosse no cemitério. E Lúcia levantou os punhos até as fontes, como para se esmurrar-tes, mas cobriu o rosto com arroz rosa e abriu num pranto muito nervoso. Era a reação que chegava. Amâncio saltou da cama e correu para ela. Desembaraçou-a do chapéu, da bolsa e da sombrinha e puxou-a depois sobre si. Não te consumas, disse, não te mortifiques desse modo. Sou uma desgraçada, respondeu a mulher, assoando as lágrimas. Nada se cumpre do que eu desejo. O melhor é dar cabo desta vida miserável. E soluçava com o rosto escondido no peito do rapaz. Na febre daquele choro agitado, os seus movimentos transformavam-se em carícias. Amâncio sentia-lhe as lágrimas quentes e o contato carnal dos lábios que elas ensopavam. Os desejos assanhavam-se-lhe de novo pelo corpo, como insetos que voltam com o calor. E tornava a cobiçá-la com os mesmos ardores primitivos. Não me queria separar de ti. Queixou-se ela, afinal, virgulando as suas frases com soluços suspirados. Em ti havia firmado todas as minhas esperanças de ventura, todos os sonhos de minha vida. Amava agora a existência, só porque alguma coisa me fazia acreditar que ainda um dia seríamos felizes. E por que não havemos de ser? Perguntou Amâncio condolentemente. Ora, Teguela, tu me persegue, tudo me sai contrário. Foi bastante que eu te amasse, foi bastante pensar que poderíamos ser um do outro, para que levantassem todos contra mim e ferissem a guerra que tens visto. Desagarrando-se de Amâncio, para segurar de novo a cabeça, num movimento de embaraço doloroso. Mas imagina tu que estou inteiramente sem recursos. Tenho que fazer a mudança e ainda não sei como pagar o carreto das malas. Vê tu que situação, que triste situação. Amâncio beijou-a na boca e perguntou se ela não lhe dava uma esperançazinha para depois que se mudasse. Lúcia respondeu que dava, não uma esperança, mas uma certeza. E sem desprender os lábios dos lábios do rapaz, afiançou que lhe mandaria dizer por escrito o lugar onde seria encontrada e que ele fosse por lá às vezes que entendesse. Aí ao menos estariam livres de coqueiro e das outras pestes. Prometes então? Insistiu ele, procurando garantir o compromisso. Prometo, prometo o que quiseres tudo. Disse ela, ainda chorosa. Amâncio foi à algibeira do fraque, abriu a carteira. Havia 300 mil réis. Tomou uma nota de 100 e entregou a Lúcia, dizendo com pesar que era o único dinheiro que possuía na ocasião. Talvez te façam falta. Considerou ela escrupulosamente, sem querer tocar na cédula.
Não!
Apressou-se a declarar o rapaz. Desculpa não te poder ser mais agradável. Lúcia beijou de novo e desceu enfim ao primeiro andar, acompanhada pelo Sabino, que já estava à sua disposição. Ordenou ao moleque de buscar no núcleo uma carrocinha, e logo que esta chegou fez embarcar as malas e mandou chamar uma carruagem. Enquanto esperava, reclamou a sua conta, atirou com o dinheiro sem olhar para quem o recebia, embolsou o troco e, em seguida, foi acordar Pereira. Onde vamos? Perguntou este entre dois bocejos. Assim que a viu em trajes de sair? Venha daí, homem, e deixe-se de perguntas. Pereira levantou-se espreguiçando-se e acompanhou a mulher. Esta o fez entrar na carruagem que já havia chegado, assentou-se junto dele e disse ao cocheiro que tocasse para a Tijuca. Deu-lhe o número. Era o número de uma outra hospedaria nas mesmas condições da que a que deixavam. Lúcia, que já pressupunha aquelas rápidas mudanças, tinha por cautela uma lista das principais casas de pensão da corte e, à medida que se servia cada uma, riscava da coleção. A de coqueiro era no rua sexta inutilizada com o traço enérgico de seu lápis. Entretanto, ia Pereira silenciosamente se atufando nas almofadas e aos balanços monótonos do carro, procurava reatar o sono interrompido.